Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Desliguem os Telemóveis de 2020. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo José Pedro Araújo.
Olá.
E esperamos acima de tudo que tenham tido umas boas entradas. Que é algo que eu não percebo muito bem, porque é que se diz boas entradas?
Porque é porque se vais entrar no ano. É porque vais entrar no ano.
Justifica-se.
Sim, porque não? Quer dizer, tipo, é uma coisa um bocado esquisita se dizer, mas...
Querias então, assumes que é esquisito.
Sim, mas querias bom ano novo. Foi uma maneira de abreviar, I guess. Boas entradas.
Bem, convém referir que nós ainda estamos do lado de cada barricada, portanto... Nós estamos a falar em 2019, vocês estão a ouvir em 2020 ou, quem sabe, mais à frente.
Já viste que é engraçado que nós estamos sempre a falar para o pessoal do futuro?
Sim.
Já pensaste nisso?
É engraçado.
É interessante, não é?
Somos uma pequena cápsula do tempo.
É verdade. E... Já viste se fosse ao contrário?
O quê? Se falássemos para o passado? Como é que isso
pois?
Seria possível?
Não seria, mas era mais interessante.
E como somos uma pequena cápsula do tempo, as nossas opiniões vão para sempre ficar imortalizadas neste éter da internet.
Olha, mas por acaso, agora que falas nisso, é uma coisa que me assusta um bocado. Não é que ninguém ouça isto, não é que alguém ouça isto, mas é uma coisa que me assusta um bocado, porque há filmes, por acaso acho que nunca aconteceu com nenhum filme que discutíssemos aqui ostensivamente no programa, mas filmes que eu mudo muito de opinião e depois ficou aqui gravado. Eu sinto que depois preciso dizer: ah, não, calma, não era bem assim que eu me sentia sobre o filme.
Repara, se tu fizeres este programa até ao fim da tua vida, tu vais ter sempre a oportunidade de corrigir.
Sim, verdade. Olha, bem visto. Por exemplo, eu lembro-me do programa, já fazíamos o programa, não é? Quando saiu o Solo.
Sim.
E eu lembro-me de dizer relativamente bem do filme. É, e não.
Pronto, fica. Mas já o voltaste a ver?
Não, mas envelheceu mal.
Não queres aproveitar a deixa para corrigir mais opiniões?
Pois era o que eu ia. Mais opiniões não me lembro assim nenhuma de repente, mas fica aqui a emenda de pelo menos
okay,
o Solo.
Solo.
Que não é mau, mas tipo é completamente forgettable. Eu não me lembro de nada do que aconteceu no filme. Bem, mas seguinte.
Esta semana, estranhamente, não conseguiste ver filme nenhum.
Não.
No entanto,
Natal, exames.
No entanto, eu fiz o teu trabalho e vi The Two Popes. Mais uma vez vamos falar de um filme da Netflix. Porque será que falamos de filmes da Netflix agora?
Basta ver as nomeações dos Globos de Ouro que está tudo dito.
E tenho que dizer a minha opinião, né? Convém? Bem, eu vi este filme precisamente porque estava curioso por causa das nomeações dos Globos de Ouro. Porque, sinceramente, acho que este filme não tinha hype nenhuma para nomeações, para prémios. No entanto, quando eles começaram a sair, começou-se a perceber que se calhar iria estar na disputa. Mas tendo já visto todos, menos o 1917, daqueles que estão nomeados para melhor filme de drama nos Globos de Ouro, este parece-me sem dúvida o mais fraco. E eu acho que este problema tem problemas graves e que eu não sei bem porque é que eles aconteceram. Primeiro, o filme é uma história muito simples, como o próprio nome indica, sobre os dois papas. E não vou dar spoilers, porque também não há muitos spoilers para dar. Acho eu que vocês todos sabem a história do que aconteceu. Pronto, mas é um filme muito mais centrado na relação entre aquelas duas pessoas, entre aquelas duas personagens que têm modos de pensar muito diferentes. E se vocês acham que vai falar de escândalos na igreja e assim, não, eu mal toca nisso.
Consegue-se ver a milhas que é um filme muito seguro.
Sim.
E portanto que não quer entrar por esse. Eu vi uma review que dizia: ah, sim, é uma buddy comedy engraçada sobre uma das instituições mais malvadas, tipo, mais vis do mundo.
Sim, e sem dúvida parece isso um bocadinho. E eu tenho a dizer que a melhor parte do filme, para mim, foi as partes em que se explorou realmente essa relação. E a primeira metade do filme é sem dúvida dedicada a isso. São dois modos de pensar muito distintos e até uma premissa engraçada, porque, sem querer estragar muito o filme, mas aquele que viria a ser o Papa Francisco quer entregar a sua resignação ao Papa e o Papa está a pensar em resignar ao mesmo tempo. Esse é o único conflito, talvez, que existe durante o filme. E é uma evolução da relação entre os dois, muito engraçada, com uma aproximação do modo de pensar. Mas, de metade para a frente, o filme toma outra perspectiva muito estranha, é que é só exposição, é literalmente só exposição. em que parece que o filme, a partir de metade, deseja ser uma biopic sobre o Papa Francisco, e há uma secção do que parece ser meia hora, e eu acho que não deve estar muito longe disso, só de exposição, só de excertos da vida do Papa Francisco a serem narrados pelos dois papas, o que é muito estranho.
Pelos dois papas?
Pelos dois papas.
O Papa Bento
sim,
narra...
Sim, sim, com a desculpa de eu já li o teu ficheiro. E,
muito estranho.
E não só é...
Ficheiros, né? tipo na PJ, é?
Sim, sim.
Interessante.
E não só é barato como forma de exposição, é muito simples, como também as próprias coisas que são abordadas, parece que está a tentar... que tu tenhas um conflito emocional que não existe na verdade. Se vocês viram o filme, vocês percebem porquê, e acho que posso dizer que a personagem do Papa Francisco, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, mas presumo que seja, pronto, teve algumas decisões um bocado controversas na época da ditadura militar argentina, e eles tocam nesse assunto um bocadinho como... para mostrar, estão a ver, esta pessoa não é perfeita. Mas se queriam fazer isso, que fizessem no início do filme, quando realmente o drama principal ainda não tinha acontecido. Aí sim, aí tu percebes, ok, esta pessoa pode não ser perfeita, ou esta pessoa tem aqui algum fardo que tenha que carregar. Mas não, apresentam-se isso quase no fim do filme, assim de uma forma muito despachada, e sinceramente foi a partir daí que eu disse, não, isto não resulta. A personagem do Papa Bento XVI, se calhar apresentada de uma forma um bocadinho reduzida, não sei, é altamente implicado que ele é nazi em mais de uma parte do filme, e acho que a nível de argumento e da forma como a história está contada, acho que é a principal razão pela qual, para mim, o filme falha, pronto, bastante, de uma escala bastante grande. Ainda assim, há situações bastante agradáveis em termos de cinematografia, de maneiras pequenas de contar a história. Gosto muito de uma cena em que eles estão a falar os dois no jardim e a conversa vira assim para um lado um bocadinho mais sombrio, mencionam alguns escândalos da igreja e desviam-se para uma parte do jardim onde as plantas estão mortas, há mais vegetação cinzenta.
Sim, sim.
Mas não fazem isso de uma forma óbvia, é sempre engraçado. Gosto muito também de uma shot do Papa Francisco entrar na Capela Sistina e está tudo preto, começa-se a abrir uma aura de luz à volta dele e a câmara faz zoom out e aparece tudo iluminado e é bastante impactante. Tem boas cenas a esse nível. As performances são ok. Eu disse-te há bocado, e fomos confirmar por causa disso mesmo, havia alturas de diálogo em espanhol que me pareciam dobradas. Não tanto pela cadência, nem pelo movimento dos lábios, porque aí não se notava muito, e foi isso que me deixou na dúvida, mas pela voz. Porque era totalmente diferente daquilo que era a voz do Papa Francisco quando falava em inglês.
Isso era um pouco estranho.
E fomos confirmar, e de facto algumas cenas em espanhol são dobradas. Também faz, o filme também faz uma coisa que eu não gosto nada, mas isso já tem a ver com alguns princípios, e acho que se calhar até vais discordar de mim. Mas há alguma reencenação de cenas reais, em que, lá está, são reencenações, portanto eles não usam as imagens verdadeiras. No entanto, eles fazem aquelas escolhas estéticas para parecer que são as imagens verdadeiras. Não vou dizer o grão, mas o tratamento da imagem parece que são imagens mesmo daquela altura, gravadas da televisão.
Sim.
E eu acho que isso não é muito correto, porque sendo um filme sobre eventos reais e sobre pessoas reais, acho que deviam ser um bocadinho mais verdadeiros naquilo que apresentam, ou pelo menos ter uma maneira de distinguir entre os dois, até porque apresentam imagens reais da mesma forma, portanto intercaladas.
Sim, não é algo que me perturbe minimamente, tipo, ok, se funciona, normalmente não funciona muito bem, porque
sim,
fica um bocado, não é bem mais nesse aspecto do respeito.
Sim,
que eu pego,
sim.
É mais porque normalmente sai fuleiro,
mas, e sai aqui, neste caso sai um bocadito, mas também como é no fim do filme, já não se nota tanto.
Ah, mas não é aquele bocadinho de imagens reais no fim do filme, pois não?
É.
Ah, isso é o mais fuleiro possível.
Bem, tirando isso, não tenho muito mais a dizer. Acho que, lá está, não consigo compreender muitas das nomeações deste filme. E é isso.
Pois, parece-me um filme um bocado... Se tu dizes que as performances não te...
Não,
pois, mas parecia mais focado nas performances do que outra coisa, então, talvez no argumento.
Então a performance do Anthony Hopkins eu não diria que é má, mas é bastante redutora. É mesmo o velho resmungão e não sai daquilo.
Pois, quer dizer, ok, tudo bem que agora temos um Papa que é super divertido e fixe, mas pá, o outro gajo era Papa. Era tipo, o Papa é suposto ser santo, sim, supremo, sim. Retratá-lo como, com implicações seminazis também acho que é um bocadinho exagerado. Tipo, o homem tinha de facto cara de mau, mas...
Uma das coisas que o filme faz bem, e eu aí admito e dou isso ao filme, é que pega nessas personagens de papas que são, como tu disseste, muito sagradas e parece que estão num pedestal e acaba por ter muitos quirks com isso, mas também é uma coisa fácil de se fazer, porque estás a pegar em personagens importantes e a dizer, ah, estás a ver, são humanas.
Pois, quer dizer, tu estás a pegar em humanos, de facto, para, sim, fazer aquilo, portanto, assim, acho que se calhar o interesse vem mais de, normalmente, não ser um Papa retratado no filme, sim, sei lá, sem ser aquela série que eu por acaso quero ver, que é do um realizador italiano, cujo nome é Paolo Sorrentino, que se chama The New Pope, conheces?
Não,
The New Pope é, penso que é a sequela, que ainda não saiu, é The Young Pope, com o Jude Law, não?
Não.
É uma série interessante que ele faz de um Papa Pio, não sei quantos, mas passa-se na atualidade e, sim, é tipo versão alternativa, e ele é o primeiro Papa americano.
Okay.
Estados Unidos, e o gajo está tipo, sempre bebe, fuma, vai lá para fora apanhar sol, tipo o Papa mais nojento de... E eu gostava de ver essa série. Sei que a sequela agora traz o John Malkovich como Papa também, tipo, sucessor, assim. Portanto, John Malkovich e Jude Law, os outros dois Papas.
Pronto, para resumir isto, eu desejava que houvesse mais essa exploração da relação entre os dois, que existe, e é a premissa do filme, e é isso que o filme quer fazer, mas parece que desiste também. E pronto, vê só por teres uma opinião também.
Sim, e vejo porque está no Award Circuit, portanto, se bem que eu vi alguém também que disse que este filme está no circuito dos prémios, sim, porque alguém decidiu e ponto, e
sim,
ninguém,
sim,
questionou.
É
daqueles filmes que lá está, porque pronto, tem que lá estar, é filler, é... Porque em vez de escolher... É assim, eu estou a falar do filme sem o ver, mas é o que me parece e é o que tu dizes. Portanto, eu confio. Era já o que eu sentia. Os Oscars, não digo os Oscars, porque ainda não sei as nomeações, mas os Globos de Ouro, esses prémios todos. Normalmente vão sempre buscar uma outra escolha muito segura,
sim,
em vez de buscar as escolhas verdadeiramente aventureiras do ano.
O que é pena, porque há tantos filmes bons este ano.
Sim, pois há. E pronto, e este ano eu nem posso criticar. Eles têm andado à volta dos melhores filmes do ano, de,
sim,
facto. Marriage Story está lá. Mas repara, Marriage Story também não é um filme... Bem, é mais... Parece mais daring do que este.
Sim, mas ainda assim não é tão ousado quanto algumas das escolhas que poderiam estar lá.
E pronto, Irishman também não é uma escolha muito ousada. Mesmo Parasite só é ousada por ser coreano. Porque,
sim,
Parasite é um filme espetacular, mas é muito acessível e muito,
sim,
comercial.
Sim.
Mas sei lá, havia escolhas mais... Eu vou dizer isto, eu sei que tu não gostaste tanto do filme, mas... E, pronto, Midsommar, para mim foi um filme espetacular, mas está completamente
não
fora
exageres,
do que...
Não exageres.
Pronto, mas eu gostei muito. E sei lá, Diamantino. Mas isso já era um sonho.
E com isto temos que passar para o próximo filme. E mais uma vez, eu vi Tu Não... E é Portrait d'une jeune fille en feu. Portrait of a Lady on Fire. E mais uma vez eu vi por causa daquilo que tinha dito o filme e tinha ganhado algum protagonismo nestas últimas semanas com algumas nomeações para prémios. Já sabemos que não é escolha francesa para os Oscars. Mas ainda assim eu vi porque tinha ouvido boas críticas do filme, estava algo curioso e é um bocado aborrecido.
Pois, eu também ouvi muita gente a dizer isso. Muita gente, algumas pessoas, tipo o público mais geral, comum. Parece-me que é um filme um bocadinho elitista.
É assim, é artsy, é muito parecido com um teatro. Aliás, eu diria que isto é melhor adaptado a um teatro. O início do filme parece um bocado...
Desculpa, curiosamente não é o único filme que nós vamos falar hoje que é melhor adaptado a um teatro do que no meio cinematográfico. Mas...
O início do filme, para mim, parece um bocado um início de um filme porno. No sentido em que nada se passa a não ser um acumular tensão sexual. E, bem, a história é sobre uma rapariga pintora que vai para uma ilha onde só vive uma família rica, para tentar pintar uma rapariga sem que ela note, para venderem, para mostrarem o retrato a um homem de Milão para se casar com ela.
Ok.
portanto, é um period piece.
Sim, mas é um period piece, mas o argumento que me acabaste de escrever soa muito a livro que se leria no 12º ano, assim. Não sei, parece mal que...
Ok,
Não, certo, ok. Tirando a tensão sexual, ok, tirando essa
adiciona
parte.
Na boa para aí 30 minutos de cenas de sexo lésbico.
Ok, ok, tirando isso.
Este filme passa, ele simplesmente passa e deixa pouca coisa, mas o que deixa são algumas cenas que são bastante boas, por exemplo a cena da capa, que é o que dá o nome ao filme, assim, que... E não acontece rigorosamente nada, ela simplesmente apanha fogo no vestido porque lhe cai uma farrulha de uma fogueira para cima. É este nível que estamos no filme. Mas há algumas cenas que são genuinamente boas. E a exploração, mais uma vez, da relação entre as duas personagens, que é o tópico principal do filme, também é agradável. Mas parece que é tudo muito psicológico, é tudo muito comunicado através de olhares, lá está, é muito teatral nesse aspecto. O que acaba por... às vezes tirar-te um bocadinho o interesse. Bem, não sei mais o que dizer.
Eu percebo o que tu dizes. Talvez uma espécie de cinema assim um bocadinho tipo mais clássico.
Sim.
Um bocadinho mais...
Sim, é isso.
Eu detesto ser mau, mas muitas vezes para mim cai no aborrecido. Tipo, quando eu vejo o meu cinema mais lateral e... art house.
Sim.
Eu gosto de cenas experimentais e maradas.
Exato. Não neste aspecto.
Neste aspecto eu acho que tipo é um bocado fútil para mim dizer, mas resulta melhor quando tens um big budget, muita produção à volta e atores conhecidos.
Sim.
Que é mau, porque quer dizer, eu preciso de ser chamado à atenção constantemente com um
star
environment
power,
grande,
sim.
E star power, exato. Mas quer dizer, é um tipo de cinema que é difícil funcionar assim para mim. Já vi filmes que funcionou, mas não são muitos. Para ter um filme de pequena escala que seja unicamente focado em relações humanas e que o argumento seja muito liso e não tenha nada, tipo, nem em termos de diálogo, nem em termos de acontecimentos,
sim.
Nada de muito espetacular. É um bocadinho difícil.
O filme tenta chamar-te a atenção e atirar-te de drama para a cara com cenas de aborto da época, porque também há tipo um side plot, porque eles devem ter percebido, ok, nós não temos história suficiente para fazer um filme, há um side plot de uma empregada que engravida e durante o filme todo estão a tentar fazê-la abortar das formas mais estúpidas possível.
isso podia ser uma comédia interessante.
Mas não é. E, portanto, acaba por fazer pouco para melhorar o interesse. Não é que eu me tenha sentido aborrecido, mas acho que também já tenho um bocadinho de caldo para estas coisas.
Pois, imagino. Estás acostumado a ver empregadas a tentar abortar. Agora já tipo...
Deixa-me só narrar a cena em que depois de tentarem fazê-la abortar de uma forma um bocadinho mais clássica, ainda uma mulher especialista no assunto e ela enfiando-lhe coisas pela genitália.
O cabide, não? No, o cabide é o clássico,
sim.
Né?
Naquela altura não havia, mas...
Sim, sim. Semelhantes.
Eles voltam as três personagens para casa e estão lá a descansar com a empregada, a deixá-la descansar, mas não conseguem dormir. Ao que se lembram, vamos acordar a empregada, vamos mandá-la para um colchão, vamos reencenar a cena e eu vou pintar o que está a passar. o que é muito bom. Bem, e acho que isto conclui a análise de Portrait of a Lady on Fire. E passamos para a análise dos trailers.
Vamos
e
ver.
Nesta semana também
trailer.
Não houve muita coisa a acontecer em termos de trailers. Esta
zero
semana
mesmo.
Foi um bocado parado.
Trailer.
E começamos com um trailer que já saiu semana passada, mas não falamos porque achamos que não era necessário. Mas como nesta semana não há nada, vamos ter que recorrer a ele.
É, agora torna-se literalmente necessário, apesar de ser inútil.
E é um teaser de Quiet Place 2. Acho que, para além de analisarmos isto, temos que analisar o porquê deste filme existir.
Sim,
ou se existe um porquê.
Analisar este teaser é um bocadinho difícil, até porque consiste na família agora... Bem,
menos um. Menos
não é?
Dois.
Menos dois? Menos dois. Sim, bem, um morre logo no início do Quiet Place. Pronto, a família menos dois. Se não viram o Quiet Place, lamento, já saiu há algum tempo. Quem viu o teaser já percebe. A andar pela floresta pela floresta e é isso, a andar silenciosamente pela floresta, é literalmente isso o teaser, portanto a definição de teaser continua a ser empurrada cada vez mais
sim.
Para o mínimo possível, ainda bem. Pronto, e a Quiet Place 2 razão.
Tem razão para existir.
Eu acho que não. Porque eu gostei, como eu disse antes, eu gostei do primeiro.
Sim, eu também gostei bastante do primeiro.
Eu gostei bastante. Acho que é um filme que está muito na execução, porque o argumento é...
É simples, é um bocadinho batido até.
Exato, é simples, é batido, é fraco, relativamente. Eu não gostei particularmente do argumento. Mas quer dizer, o filme está muito bem executado, também é um filme de terror. Eu não estou a dizer que os filmes de terror não precisam ter argumento, mas... alguns não precisam. Há tipos de filmes de terror diferentes.
Sim, até porque são parâmetros de avaliação um bocado diferentes. Nós, se calhar, pelo menos quando estou a ver um filme de terror, avalio muito mais pela atmosfera, porque o filme faz sentir a um nível mais primitivo do que propriamente o que me faz pensar e analisar sobre
depende,
o que está a passar.
Depende dentro de terror. Se for aquele terror mais A24 psicológico, aí assenta mais no argumento. E no, este não, este é um terror nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas é mais tipo The Conjuring.
Sim.
O terror mais normal. E pronto, e quando é bem executado é divertido, é um filme de ação interessante, com um conceito interessante. Eu digo que o argumento
não é nada especial, porque acho que tem alguns beats clássicos de filme de terror, mas sim, é uma premissa interessante.
Exato, a premissa é interessante. Agora, dito isto, o filme conclui, o primeiro, conclui bem, eu gostei bastante do final. E parece ter bastante razão para concluir. Eu sei que acaba com a mulher a carregar a arma e tipo, que venham mais. Ok, mas isso não quer dizer.
Sim, mas isso é a shot final clássica de filme.
Exato,
não
tipo,
quer dizer
badass.
Que vai haver sequela.
Exato. E sinceramente, eu não faço ideia o que é que eles possam fazer numa sequela, a não ser que seja aquela coisa clássica que os filmes de terror gostam de fazer quando é tipo isolamento pós-apocalíptico, que é encontrar uma nova comunidade que eles já.
Olha a proposta, realmente parece.
Parece, não parece?
Parece.
Eles encontram uma comunidade resistente e essa comunidade resistente toda junta tem um arsenal maior e uma força maior.
E conseguem parar a ameaça toda.
Não digo a ameaça toda, mas enfrentam uma ameaça maior e agora há mais ação, há essa maior escala. E eu acho que isso é péssimo, porque é o caminho para um pior filme, porque o primeiro tu tinhas centrado à volta da família.
Exato, ia tirar um bocadinho o misticismo do universo.
Exato, também. Acho que não havia muita razão para existir. Ele já estava anunciado há muito tempo, desde logo que o primeiro saiu. Eu no início nem acreditei, tipo, não, isto são rumores. mas não, é verdade. Pronto, sei lá, a não ser que vão por essa direção, que é a única coisa que eu estou a ver mais ou menos que eles podem fazer, ou isso repetem a história, mas eu duvido seriamente que eles vão repetir a história.
Até porque não há muito mais para fazer com isto.
Ou têm genuinamente um twist inovador, só que não estou a ver qual sei. Também temos que esperar para um trailer a sério para ver minimamente qual será a história que vão tentar seguir aqui.
E certamente iremos falar assim que tivermos esse trailer a sério, como vamos falar agora de To All the Boys I've Loved Before 2. Um filme da Netflix cujo primeiro filme saiu em 2018, não é? Segundo o que tu disseste.
Sim, mas confirma aí. Deve aparecer em baixo aí nos filmes semelhantes.
2018. E é um drama romântico de adolescentes.
Não sei bem. A Netflix... passa um bocado despercebido, mas a Netflix lança à vontade dois ou três filmes deste género por ano. E metade destes filmes são sempre com o Noah Centineo. Sempre. Eles têm imensos filmes deste género. Eles só com ele têm o To All The Boys 1 e 2. Tem um chamado Perfect Date. Tem um chamado... falha a memória. Mas tem... Perfect Date, sim. Whatever. Tem vários. Tem o Sierra Burgess Is A Loser, exato. Tem um monte deles. É ridículo. E depois, fora os que não... Tem um que não é com o Noah Centineo, que se chama The Kissing Booth. E são todos péssimos. E são todos teen romances.
Sim.
O To All The Boys I Ever Loved Before foi o único que não teve uma recepção universal péssima, que por acaso teve uma recepção bastante boa. E agora vai ter uma sequela, por causa disso também, porque foi um sucesso. Eu vi metade do filme, do original, portanto não posso falar, confio em metade da minha opinião, mas o que eu vi foi é os tropes clássicos, sei lá, não é péssimo, porque tu não vês... Os atores não são... Ok, tirando o Noah Centineo, que é efetivamente um mau ator e faz sempre a mesma performance, que eu vi naquele filme e disse, ok. Mas depois eu vi outro filme com ele e a performance era igualzinha e neste trailer parece ser também. Eu disse, não, tu não me enganas. As performances são aceitáveis. Tipo, a atriz principal faz uma performance interessante. E os rapazes com quem ela fala também, mais ou menos. Só que...
Mas?
Mas o filme é tipo... É
um teen drama, não é?
É um teen drama, é tipo The Fault in Our Stars. Tipo, ok, são boas performances. Ok, as performances são normais. E o filme não está mal escrito e não há flaws evidentes.
Sim.
Mas quer dizer, é super lamechas e é aquilo. É tipo também o Love, Simon, que saiu em 2017. Que, ok, também é um filme... Também é um filme... Por acaso, o Love, Simon, eu gostei um bocadinho mais do que os outros tipos okay. de filmes. Só não gostei muito do facto de, no fim, eles tipo... eles encaram o facto de se assumir como gay, tipo, perfeito. Como se, tipo, se tu o fizeste, toda a gente vai abraçar e dar-te um carinho quente. E, tipo, ok, o filme é demasiado utópico, mas whatever. Mas este filme é o 2 de um filme que já não foi muito bom no início. Sei lá, parece um bocado mais do mesmo também.
Eu acho que é daqueles filmes da Netflix que a Netflix lança mais para preencher catálogo do que propriamente outra coisa.
Não sei, porque o primeiro teve o seu sucesso, este segundo também há de ter a mesma fanbase que seguiu o primeiro, há de seguir este, mas... deixa-me só fazer uma pequena salvaguarda que, pronto, tenho que fazer, porque temos que ver que este filme também teve pronto. Muito
aí
sucesso.
Já sei o que é que vais dizer.
Pronto. Porque é que de todos os filmes que a Netflix lançou que são teen dramas, ok, eu não vi os outros, este de facto deve ser ligeiramente superior em termos de qualidade, okay. E assim
eu
parece.
Eu vou-te deixar falar.
E vou dar essa salvaguarda. Mas também temos que ver que teve muito hype e não sei o quê, porque a personagem principal era uma mulher asiática, tal como Crazy Rich Asians, também teve muito hype. E depois eu vi o filme e depois acabou por ser tipo, ok, é uma comédia romântica engraçada, não é daquelas péssimas, tipo Adam Sandler, é engraçada, mas não é assim tão boa. E não é por o cast ser todo Asian que vai ser melhor. Eu pensei o mesmo quando entrei para ver o The Farewell.
Sim.
E pronto, prova que nem sempre acontece a mesma coisa. The Farewell é genuinamente um filme muito bom, independentemente do cast. Só para fazer salvaguarda que eu não sou racista, eu adorei o The Farewell. Não acho que todos os filmes assim tenham um praise só por causa disso.
Sim.
Mas acho que este beneficia um bocado disso. Mas pronto.
E eu acho que eles dão um double down um bocadinho neste filme.
Sim, talvez. Não sei, mas acho que aqui as críticas também já vão ser mais rudes, tipo,
não.
Ok, já. Não? Achas que não?
Não, estou a dizer as críticas a dizer, não. Cancela. E por fim temos The Gentleman, Senhores do Crime.
Senhores do Crime.
Não sei se isto é o segundo trailer, se é o primeiro trailer acho e o outro era um teaser.
Sim, não sei também.
Pronto, mas é a segunda vez que falamos disto no programa, mais uma vez, porque não havia nada que falar. É um filme de Guy Ritchie e mais uma vez parece-me. Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, eu não sei. Eu não sei o que é que vai sair daqui.
Pronto, como eu estava a dizer, Guy Ritchie fez tipo. Eu acho que este, se não é o quinto, é o quarto, de certeza.
Sim.
Filme deste género que ele faz, que é tipo heist, crime britânico, com personagens quirky, um plano elaborado e comédia. Pronto, é sempre o que ele faz, e o que ele faz fora disso ainda é pior do que isto. Portanto, este realizador é um mau realizador, à exceção, lá está, o único filme que eu vi que gostei dele, que foi o Snatch, que é um filme deste género, mas pronto, foi no início da carreira dele, era novidade e está efetivamente bem feito. Tem o Brad Pitt a fazer uma excelente performance como um cigano irlandês, que não se percebe nada do que ele diz. Mas ele gostou da fórmula, acertou e continua a fazê-la, só que não se pode fazer sempre a mesma coisa, tipo... Enfim, até o Steven Soderbergh, que fez os três Oceans e depois ainda fez o Logan Lucky, que é do género dos Oceans, que conseguiu fazer quatro filmes sobre heist e este homem já fez cinco, ou se calhar também fez quatro, não tenho certeza. Mas pronto, o Steven Soderbergh tem espaço para fazer isso, porque ele lança um filme cada ano e os filmes são sempre sobre coisas diferentes. Tipo, só este ano lançou dois filmes e um deles foi sobre negócios na NBA e o outro foi sobre a Meryl Streep a descobrir os Panama Papers. Tipo, ok, pronto, ao menos ele varia. Agora, este Guy Ritchie faz sempre a mesma coisa e lá está. E quando não faz, faz Aladdin, o King Arthur faz blockbusters gigantes e péssimos. Sei lá... Parece mais do que ele faz. As reviews já saíram e
parece-me
são lukewarm.
Uma realização um bocadinho desinteressada.
Sim, um bocado desinteressada. E se eu acabei de criticar To All The Boys Who Ever Loved Before e as pessoas que põe num pedestal
por causa da inclusão.
Estou do lado dessas mesmas pessoas que criticam este tipo de filmes porque tipo, são sempre iguais e é tipo, o filme clássico do gajo branco lazy que quer ir ao cinema. Pronto, ok, eu concordo. Este filme de facto é isso. Não sei, parece-me muito preguiçoso.
Muito bem. Temos que falar do box office dos Estados Unidos e vamos aproveitar para fazer um recap do box office internacional, portanto, do mundo inteiro, worldwide, do ano 2019, que concluiu. Mas começamos pelo box office dos Estados Unidos desta semana. Star Wars Episódio 9, The Rise of Skywalker, continua em primeiro lugar. No entanto, tem uma queda bastante grande, como já se tinha previsto, porque já passou a semana de Natal.
Sim,
de 60% aproximadamente. Jumanji, The Next Level, também continua em segundo lugar, com 35 milhões de dólares feitos esta semana. Little Woman estreia em terceiro. Frozen 2 está em quarto. Spies in Disguise também estreia em quinto lugar. Knives Out cai uma posição, está agora em sexto. No entanto, aumentou as suas receitas, o que é muito estranho.
Por quase 50%.
Sim.
Que estranho, realmente.
Uncut Gems. Aliás, os filmes quase todos aumentaram a receita, a não ser Star Wars. Jumanji também aumentou a receita.
Sim, que estranho.
Frozen 2 também. Uncut Gems teve uma wide release, está agora em sétimo lugar.
Mas abre bem, acho eu, para um filme...
Uncut Gems fica pouco abaixo dos 10 milhões de dólares, que eu acho bastante bom.
Sim, eu também acho bom, tem uma escala relativamente pequena. Será o star power de Adam Sandler? Mas eu sinto que não é esse público que está direcionado.
Cats tem uma queda abrupta comparativamente ao resto dos filmes. Cai para a 8ª posição. Estava em 4ª semana passada. Bombshell está em 9º. Richard Jewell fecha o top 10. Ford vs Ferrari cai fora do top 10. Está agora em 11º. E se calhar aqui a surpresa, diria eu. Surpresa. Não tanto surpresa, porque nós já tínhamos antecipado isto a semana passada. Que Star Wars iria cair bastante.
Sim.
Mas tendo em conta a performance dos outros filmes, que se calhar até se elevaram um bocadinho. Porque, pronto, ok, é fim de semana a seguir ao Natal. Eu, pelo menos, estava à espera que Star Wars não tivesse propriamente a fazer mais dinheiro ou que tivesse uma grande quebra que não conseguisse contrariar aquilo que tinha sido a estreia um bocadinho abaixo do qual que se estava à espera. Mas não estava à espera que os outros filmes todos subissem tanto.
Sim, sim. Enquanto Star Wars cai. É um aviso para a Disney, porque isto aconteceu numa escala muito maior com o Solo, não é?
Sim.
Um desastre completo.
Sim, sim.
Isto, claro que este nunca vai ser um desastre. Porque
é da trilogia principal.
Sim, vai ser um lucro, vai ser um sucesso. Mas, na verdade, aos olhos da Disney isto não é um sucesso. E pode ser que lhes dê para acalmar um bocadinho antes de mergulharem noutra trilogia. Porque eu quero muito, muito a existência de uma nova trilogia, mas quero-a muito daqui a 15 anos, não okay. Agora.
Ou pelo menos que a façam com algum cuidado.
Sim, que a pensem do início ao fim, né? É uma coisa que temos. Que se fosse aquela trilogia do Rian Johnson, que eu me opus muito porque era a força fora dos Skywalkers, e tipo, eu não concordo fundamentalmente com essa ideia, mas olha, que venha ela, ao menos é do início ao fim, passada pelo mesmo gajo, e isso é o que importa.
Okay.
E se for, como eu já ouvi, que essa trilogia que anda muito, será que vai acontecer, será que não vai? Porque os produtores de Game of Thrones
sim.
Foram embora. Ficou marcada para 2022, supostamente, que é bastante recente,
okay.
O primeiro filme. Mas se for, como já ouvi alguns rumores, sobre os Jedi fora do Skywalker, mas durante, portanto, anterior ao episódio 1,
sim.
Na altura da República, eu tipo, ok... Pronto, porque aí havia muitos Jedi. Então pode ser. Aí já é mais aceitável.
Bem, deixa-me só destacar ainda a estreia de 1917, apenas em 11 cinemas, mas está em 15º ainda assim nos Estados Unidos. Em Portugal, mais uma vez, como nós já tínhamos dito, estamos a gravar em 2019, portanto ainda não há box office desta semana. Oh. Mas podemos falar rapidamente do box office da semana passada, que também não tínhamos comentado. Portanto, Star Wars estreou em primeiro lugar, sem surpresas. Fez perto de 670 mil euros, o que pronto, para Portugal assim não é...
Já bem melhor, né? O Rei Leão Batista, aos pontos.
Jumanji fez metade deste dinheiro, Frozen 2, O Reino do Gelo, está em terceiro, na sua quinta semana, sim, Frozen, quinta semana em Portugal, está em terceiro, Ovelha Choné em quarto, Que Mal Fiz Eu Adeus Agora em quinto, Knives Out em sexto na sua quarta semana, 21 Bridges na segunda semana em sétimo, Last Christmas em oitavo, Joker em nono na sua 12ª semana. Eu acho que temos aqui um bom rival a Bohemian Rhapsody.
Sim, sim, sim. Mas por um lado positivo, sim, não é? Sim. Não desdenho deste.
E És Capaz de Guardar um Segredo estreou em décimo. Pronto.
És Capaz de Guardar... O que é isso?
Sei lá. Bacurau também estreou finalmente em Portugal, em apenas um cinema, penso eu, que é...
É o Cinema Trindade.
Sim.
Se for em um apenas, é o Trindade.
Estou a ver se consigo encontrar aqui... Lá, 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 lá. Dois ecrãs.
Dois ecrãs. Então estreou noutro que não o Trindade, que eu desconheço qual seja.
Bem, mas está em 20º lugar.
Bem, para dois cinemas, né? Não é mau.
Exato.
Estreou à frente do Apocalipse Now Final Cut.
E recordando o box office internacional worldwide de 2019, temos uma série estúpida de filmes da Disney, como já sabem. Em primeiro lugar está Endgame. É o filme que mais dinheiro fez de sempre. Portanto, como é óbvio, tinha que estar aqui em primeiro lugar.
Certo. Com mais de 1.000 milhões... de euros. Sim. De vantagem sobre o segundo lugar, portanto é avassalador.
Lion King está em segundo lugar, Frozen 2 em terceiro, o que é um bocadinho estranho porque Frozen 2 foi um bocadinho aquele sucesso como Captain Marvel que nós nunca reparamos que está a fazer dinheiro, e talvez como Far From Home, que está em quarto.
Sim, sim.
Faz muito dinheiro, mas ao longo de muitas semanas.
E Frozen 2 ainda está a faturar. Sim, sim. Só que eu acho que, olhando aí para os números, provavelmente o Star Wars vai acabar em terceiro, à frente do Frozen 2.
Achas?
Acho que sim. Não ultrapassa o Lion King, mas acho que consegue chegar a terceiro. Até porque
mas a diferença é muito grande, Zé.
Sim, é muito grande, mas acho que ele ainda vai fazendo dinheiro. Até porque o Last Jedi não fez... Eu sei que o Force Awakens fez 2 mil milhões.
Sim.
É assim, o Rogue One fez 1 mil milhões, fez quase 1.100 milhões.
Sim.
Portanto, acho que o Rise of Skywalker consegue fazer mais de 1.200 milhões.
Ok.
Vais-me dizer que só vai fazer mais
não,
100
talvez
milhões
tenhas razão. Talvez tenhas razão. Se calhar a performance desta semana nos Estados Unidos não ajudou.
Sim.
Mas talvez tenhas razão. Como disse, Captain Marvel está em quinto, Toy Story 4 em sexto, Joker em sétimo, Aladdin em oitavo, Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw em nono e Star Wars a fechar o top 10 para já. O que é um bocado surpreendente, acho eu, é não haver nenhum filme chinês dentro do top 10 no final do ano.
Mas quase que lá chegaram. Se não fosse o Star Wars agora... Se o Star Wars estivesse em janeiro em vez de dezembro, já chegava o Neza.
O Neza, que está em 11º. E o 12º, The Wandering Earth, também é um filme chinês. Pronto, tens algo a dizer sobre isto?
Não. Quer dizer, retiro a minha afirmação. Se calhar o Force Awakens não consegue ultrapassar o Frozen. Porque agora falaste disso do mercado chinês e ouvi também uma notícia que o Star Wars abriu na China agora e abriu na semana de estreia em quarto. Portanto, aquilo... E mesmo quando o Phantom Menace estreou lá,
sim,
abriu muito baixo. A China não vai com o Star Wars de todo. E muita gente diz que é porque o primeiro Star Wars a estrear na China foi o Phantom Menace. E além de ser o Phantom Menace, é, o primeiro a estrear, eles nunca viveram com a trilogia original. E como nunca viveram com a trilogia original, nunca pegou lá. O que é interessante, porque é pensar, se nunca existisse a trilogia original, se existisse apenas 1, 2, 3, 7, 8 e 9, eu sei que a história não faria sentido, mas...
ninguém ia gostar.
Será? Ninguém ia gostar.
Pois, provavelmente.
Provavelmente, é
estranho. Ou seria um filme de culto, ou... não sei.
É estranho pensar.
Bem, temos que falar de Cats e de uma série de notícias estranhas. Começa primeiro pela quantidade de dinheiro que vai perder. A Deadline fez uma projeção de 71 milhões de dólares de prejuízo, tendo em conta as despesas de marketing e o próprio dinheiro que se gastou a fazer o filme, preços de distribuição mesmo para DVDs e assim, e aquilo que são as receitas projetadas. 71 milhões de dólares.
Pimba! Estava para ver desde que saiu o primeiro trailer, o que é que eles estavam à espera.
Sim. Eu estava à espera que o filme perdesse dinheiro, sem dúvida. Eu se calhar não estava à espera que perdesse tanto dinheiro.
Eu também não sabia que o orçamento era tão alto. 100 milhões de dólares parece-me muito, mas isto de facto tem imenso star power, tem, para pior ou para melhor, tem montes de VFX.
Sim.
E o cenário é relativamente complexo, é todo computador. Pronto, mas quer dizer, também não sei, mesmo assim, eu não sei como é que 100 milhões de dólares foram postos neste filme. pronto, e é isto. E lá está.
Quer dizer, vai perder dinheiro.
Estava condenado um bocado desde o início. Mas eu gostei... Eu gosto dos estúdios darem esse tipo de liberdade aos realizadores. O realizador já ganhou um Oscar de melhor filme.
Mas por isso é que teve este tipo de liberdade. Senão
exato,
não tinha.
Exato, eu sei. Mas eu gosto. Eu sei que é possível. Mas ele também tem que...
Mas, okay, eu gosto. Mas acho que faltou aqui um bocadinho de tino de alguém dizer.
Não.
Talvez não.
Discordo. Eu gosto. Gosto deles darem esse tipo... Eu sei que o realizador precisa se provar primeiro. Este gajo ganhou um Oscar de melhor filme. Muito não merecido, mas ganhou. E, sabes, ele ganhou pelo Discurso do Rei, não sei se estás
sim, a... Sim.
É, para mim, não. mas ganhou e agora pode fazer isto. E eu adoro realizadores não domados e a fazer com um big budget o que quiserem. Às vezes resulta muito bem, como por exemplo o Blade Runner 2049, é um realizador espetacular com um big budget, fracassou grande no box office, mas fez uma masterpiece. Às vezes dá isto, mas honestamente, este filme deve ser muito mais interessante de ver do que a porra do Discurso do Rei, que é uma seca. Eu quero genuinamente ver o Cats, porque eu ouvi imenso pessoal a dizer mal, como é óbvio,
sim.
Mas muitas pessoas disseram que se divertiram imenso. E é um
pois,
daqueles
filmes... é um descarrilamento.
Sim, é um daqueles filmes que mesmo que é mau, mas é bom. Não é mau, puramente mau. É mau. Mas... Tipo, há alguma criatividade por trás disso, muito sádica, e acredito que haja aqui algo muito estranho a acontecer e uma... É um midnight movie, no fundo. Portanto, claro que vai ser um flop na bilheteira, mas eu espero daqui a uns anos isto ter o mesmo tipo de cult following que o Rocky Horror Picture Show, assim, uma coisa pronto.
Não é a primeira vez que eu ouço essa comparação com este filme. E... a maneira mais fácil do filme se imortalizar seria ganhando prémios. No entanto...
Razzies, talvez.
No entanto, primeiro, Cats foi arriscado do For Your Consideration, certo? Para os Oscars.
A Universal tinha na página deles online os vários filmes expostos. Eu não sei bem, eu nunca fui à página deles, mas... Eles deviam ter uma série de filmes lá, sim, For Your Consideration, nos atores, os filmes, e estava lá o Cats, e uma semana depois de estrear o Cats, não estava lá o Cats.
E também foi enviada uma versão do filme para a Academia avaliar, no que diz respeito a efeitos especiais, porque estão na shortlist, certo? Mas uma versão diferente daquela que foi distribuída ao público.
Pois, e pelos vistos também vão mandar essa versão para os cinemas. Talvez, como estamos a ver nessa imagem mesmo à nossa frente, quer dizer, basta ver no filme, talvez não pareçam tanto o filtro de Snapchat, ou as caras dos gatos, mas eu ouvi dizer que a linha que vai entre o fur,
sim,
digital
é pelo...
na cara e a cara humana, quando eles andavam de um lado para o outro, quando eles mexiam a cara, a linha oscilava, e há cenas onde eles têm tipo, sei lá, uma estranha mistura de mãos humanas e mãos de gato e sei lá... Ouvi coisas muito estranhas sobre os efeitos especiais. Portanto, é normal que eles tenham submetido uma nova versão. É estranho a Academia deixar isso acontecer. E é estranho a Academia pô-los na shortlist em primeiro lugar com a versão má.
Sim, mas mais estranho é o estúdio gastar mais dinheiro com um filme que claramente já fracassou.
Sim.
Em algo que não vai resultar.
Claro, para uma possível... Que eu acho que não vai acontecer na mesma. Por causa deste backlash todo, também o pessoal dos Oscars não é brainless. Mas mesmo que eles consigam uma nomeação para o Oscar de melhores efeitos especiais. E que é isso que vai fazer alguma coisa? É que ganhar nunca ganham. Uma nomeação para o Oscar de melhores efeitos especiais. Tipo, não é por aí.
Bem, e para concluir o programa, temos que mencionar os filmes que vão estrear esta semana. Temos The Grudge, Maldição. Analisamos o trailer aqui no programa. Parece mau. Não vão ver.
Uma maldição autêntica.
A Princesa e o Dragão. As Primeiras Férias. Feito na China. Mais um... A Criança Zombie e aquele que será provavelmente o filme com maior peso a estrear esta semana. Mas...
Literalmente maior peso.
Sim, em todos os sentidos. O Caso de Richard Jewell. É um filme de Clint Eastwood.
Um filme
para pais.
Sim, para pais, exato. Para avós, quase. Este filme parece tamanha tremenda seca. Desculpem, mas eu nunca considerei Clint Eastwood um bom realizador.
Sim.
Ele é um realizador muito mediano, mas por alguma razão... Também ele ganhou dois, não um, mas dois Oscar de melhor filme. Eu não posso comentar tanto porque eu não vi nenhum dos filmes pelos quais ele ganhou Oscar de melhor filme, portanto não posso entrar muito por aí. Mas sei lá, eu vi os filmes que ele tem feito recentemente, Sully,
Sully
tipo, tremendamente
sempre,
average.
É sempre filme de pai.
Pois
é o que ele faz.
Olha, um filme que não é dele, mas que podia perfeitamente ser dele e que engloba muito bem. Tipo, sabes o Captain Phillips, aquele
sim.
Que Tom Hanks, não é dele. Mas podia ser, não podia. É o mesmo tipo de filme que tipo... Não digo que está mal realizado, não se pode dizer que é um filme mau, mas não se pode dizer de todo que é um filme bom. Ele é um realizador tão cinzento. e não tenho qualquer tipo de estilo próprio associado. Eu nunca vejo um filme e posso dizer: ah, sim, isto é um filme do Clint Eastwood. A não ser que seja uma completa seca. É isso. Não, isto é um filme, pode ser um filme do Clint Eastwood.
E falta saber como é que isto vai sair-se em Portugal. Eu presumo que não se saia muito bem, até porque não há ninguém emocionalmente ligado ao caso.
Sim, sim, isto é um filme muito mais para americanos.
Para americanos, sim, sim. A todos os níveis. Bem, e foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. E o primeiro do ano. Esperamos que tenham gostado. E, bem, também esperamos estar aqui para mais um outro ano. Mais um revelhão.
Um revelhão.
No final deste.
Vamos lá ver se 2020 consegue bater 2019 em termos cinematográficos.
Ah, será? Eu acho que não.
Também acho que não.
Bem, mas para a semana trazemos uma análise do que se passou em 2019.
É verdade.
Mais detalhada. Bem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Beijinhos a todos. Engenharia Rádio.